A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Pesquisa. No dia 12 de fevereiro é comemorado o Dia de Darwin. E para falar um pouco sobre a representatividade desse dia, vamos falar hoje sobre a teoria da evolução. O Dia de Darwin foi instituído para celebrar o aniversário do naturalista Charles Robert Darwin, que nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra. Sendo assim, além do nascimento de Darwin, é comemorado as suas descobertas, o pensamento científico, a evolução e a humanidade. Quem vai esclarecer um pouco mais sobre as contribuições da teoria da evolução de Charles Darwin e também como hoje as pesquisas em torno desse tema são desenvolvidas aqui, recebemos hoje o professor Leonardo dos Santos Sena. Ele é professor de genética do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA e também é coordenador da Liga Acadêmica de Genética da UFPA, a LAGEN. Professor Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo à Rádio Web.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
E também recebemos o Dejair da Silva Duarte. Ele é graduando do curso de Ciências Biológicas da UFPA e também é presidente e cofundador da Liga Acadêmica de Genética da UFPA, a LAGEN, além de ser membro do Laboratório de Citogenética Humana do ICB. Dejair, também muito obrigado.
Agradecemos o convite à Rádio.
Vamos começar o programa de hoje entendendo um pouco mais um breve panorama do que é a contribuição da teoria da evolução para o pensamento humano, para as ciências biológicas e naturais. Queria que os nossos convidados fizessem um breve panorama. Quais são os principais pontos da teoria? Quando ela foi proposta? Quais os seus aspectos e evidências principais que vocês ressaltariam nesse começo?
Bem, a ideia de evolução ela é uma ideia relativamente antiga. Algumas pessoas já haviam percebido que os organismos vivos eles poderiam mudar com o tempo, mas até 1859, antes da publicação da Origem das Espécies pelos Charles Darwin, não se tinha ideia de qual mecanismo, ou por qual mecanismo isso poderia acontecer. O Charles Darwin ele foi um naturalista inglês que teve uma oportunidade em 1831 de iniciar uma viagem ao redor do mundo no navio da Marinha Real inglesa chamado Beagle, e ele passou 5 anos coletando espécimes e podendo refletir um pouco sobre por que as espécies que ele coletou ao redor do mundo eram diferentes entre si. E quando ele voltou à Inglaterra, ele já tinha uma ideia mais ou menos de como, qual mecanismo poderia ser utilizado para explicar essa modificação que ele já estava certo de que acontecia durante a evolução. O mecanismo que ele propôs foi a seleção natural. Alguns organismos eles seriam diferentes dentro da população, mas alguns teriam uma vantagem melhor que os outros de poderem ter um número maior de descendentes. Os que tivessem um maior número de descendentes aumentariam de frequência na população, e se esse maior número de descendentes fosse devido a algum aspecto particular da biologia, uma característica morfológica, por exemplo, uma característica fisiológica, ele faria também com que essa característica aumentasse de frequência na população. Ao longo de várias gerações, e esse é um ponto da teoria do Charles Darwin, ao longo de várias gerações, milhares de gerações, talvez milhões de gerações, ou seja, milhares de anos, milhões de anos, as populações das espécies iriam se modificando com o tempo. Então essa foi uma grande contribuição que ele deu para o entendimento da teoria evolutiva.
Tá certo. Dejair, comentar algum outro aspecto que acha importante da teoria da evolução?
Com base no livro, um outro aspecto relacionado à teoria evolutiva, que é bem interessante destacar, não só a viagem, mas também os trabalhos que o Charles Darwin realizou com as cracas. Ele passou 10 anos após a viagem do Beagle também estudando cracas. Assim, ele também conseguiu comprovar ou evidenciar o transmutacionismo, que era justamente o que o professor Leonardo analisou, a variabilidade entre as espécies. Então, é isso que a gente analisa, todo esse aspecto, tanto as viagens do Beagle, como o Charles Darwin também procedeu nas suas pesquisas, além depois das viagens, isso tudo foi fundamental para o desenvolvimento da teoria.
O professor Leonardo comentou logo no começo da fala dele que já se havia uma discussão, ou pelo menos uma noção do que era evolução, mas não se tinha noção de quais eram os mecanismos e tudo mais. Então, qual foi o impacto que teve as ideias de Darwin naquele contexto histórico, no século XIX, enfim, tanto para o meio científico quanto para a sociedade?
O Charles Darwin, quando ele propôs, ele demorou 10 anos para publicar o livro A Origem das Espécies, porque ele existia um receio muito grande por parte dele de qual seria a reação da sociedade inglesa às colocações suas, porque ele estava propondo um mecanismo natural, mas era um mecanismo que não envolvia nenhuma característica divina, não envolvia a noção de Deus que as pessoas tinham na época, e ele ficava muito receoso de que quando ele colocasse, expôs a teoria dele com base na seleção natural, ela pudesse ser vista como uma heresia ao que se conhecia na época. Então ele evitou publicar durante 10 anos, e o que fez com que ele publicasse finalmente A Origem das Espécies foi a carta que ele recebeu de um outro jovem naturalista muito famoso, chamado Alfred Russel Wallace. E o Wallace, ele chegou às mesmas conclusões do Charles Darwin, e eles, os amigos do Charles Darwin e o próprio Darwin, resolveram fazer um pronunciamento conjunto, mostrando que os dois pesquisadores haviam chegado ao mesmo tempo na mesma explicação para a evolução. O que é interessante é justamente isso. Naquele momento, Charles Darwin esperava uma reação muito forte da sociedade, inclusive a comunidade científica da época era formada por várias pessoas que também tinham um forte sentimento religioso, e como ele realmente havia previsto, houve uma reação, não no momento em que foi apresentada a teoria, mas após a publicação do livro, e depois que as pessoas leram o livro, refletiram sobre ele, viram que não existiam explicações místicas para o desenvolvimento das espécies, e que essas explicações não estavam apenas para qualquer espécie que não seja o homem, mas incluía o próprio ser humano, as pessoas acabaram tendo uma certa aversão à teoria. E, infelizmente, até hoje, essa visão da teoria darwiniana, da evolução como se fosse algo que viesse contra a religião, ainda permanece.
Tá certo. Jair, comenta alguma coisa? Sobre...
O que é interessante também nesse trabalho, que é a preocupação que o Darwin teve em coletar os dados e organizar suas ideias. Tanto que ao longo desse processo, a gente pode dizer que foi muito tempo, né, 20 anos de estudo, ele ainda considerava esse trabalho como resumo, um trabalho que gerou 4 volumes dentro dele. Então, daí a gente destaca a preocupação que o Darwin tinha, né, desenvolver esse trabalho.
E a teoria da evolução de Darwin hoje é bastante conhecida, né, sendo até mesmo parte de conteúdos escolares na educação básica, ensino médio, por exemplo. Mas hoje vocês consideram que conceitos como a seleção natural já são bem esclarecidos? Ou eu vou começar com o Dejaí?
Com uma experiência como estudante de graduação e também aluno do ensino básico, né, a gente nota que alguns professores apresentam ter esse conhecimento, só que em virtude também de questões religiosas, sociais, acabam isso interferindo ao passar para o aluno esse conhecimento, no caso, definir os conceitos. Muitos deles até mesmo sabem como ocorrem, mas talvez não acreditam. E talvez a ideia de dar evolução como algo muito teórico, tanto na escola quanto na universidade, também barra nessa aprendizagem dos alunos sobre os conceitos sobre evolução. Porque evolução não é algo teórico. É uma teoria, mas baseada em evidências. Aquilo que a gente pode observar tanto no ambiente, na sociedade, a gente pode observar e ver o processo evolutivo. Então, quando a gente aplica ela de uma maneira muito teórica, isso dificulta realmente na aprendizagem dos alunos.
Tá certo, professor Leonardo.
Bem, para ficar numa situação bem comum, a própria seleção natural, ela é um conceito que você consegue compreender esse conceito de uma forma ampla, mas quando você vai realmente verificar os detalhes, você nota que existe uma certa incompreensão do que o Charles Darwin quis falar. O que eu quero dizer, para ficar no exemplo mais simples, quando você propõe a ideia de evolução e da modificação das espécies ao longo do tempo, é muito comum que os próprios estudantes e que outros profissionais da área pensem que durante a evolução ocorre um processo de aumento de complexidade que leva a um certo avanço, entre aspas, e que aquelas espécies elas vão se tornando cada vez melhores. Isso leva, por exemplo, a um pensamento em que a evolução dos animais leva ao desenvolvimento da inteligência. E isso não é um conceito correto. Então, o que eu fico mais impressionado é que o próprio Charles Darwin não tivesse caído nesse conceito de que existiria uma escada de progresso durante a evolução. Ele nunca afirmou isso e foi uma interpretação que ele teve correta do próprio conceito que ele havia trabalhado, da seleção natural. Mas hoje, como a gente interpreta a história da vida sempre saindo de organismos mais simples para organismos mais complexos, isso leva a gente a interpretar erroneamente a teoria dele como se existisse uma certa tendência a sempre ocorrer a complexidade e existisse um lugar ou um ponto remoto no tempo para onde todas as espécies estariam evoluindo até chegar num patamar mais alto. E claro, sempre se utiliza o ser humano como se fosse o ponto alto da evolução. Então, o ser humano, na verdade, ele é uma espécie como outra qualquer. No nosso caso, a inteligência foi uma adaptação muito importante, teve um poder, foi selecionado ao longo da evolução do ser humano, mas existem outras espécies em que isso não aconteceu. Então, a gente precisa entender exatamente não só o conceito, mas a gente precisa estudar os detalhes dos seres vivos, os detalhes da história dos seres vivos, da morfologia dos seres vivos, para poder compreender exatamente as consequências desse conceito de seleção natural. Saber trabalhar o conceito de seleção natural em vista do que é observado no mundo. E não achar que existe uma teoria e tudo tem que ser, o universo tem que se adaptar àquela teoria. Então a gente tem que analisar os dados. E mais uma vez, eu ressalto o que eu acho muito impressionante é que, embora os conceitos, por exemplo, de progresso hoje em dia ainda sejam comuns, infelizmente, o próprio Charles Darwin percebeu que esse conceito era errado. E isso está perfeitamente expresso nos seus livros.
Uma curiosidade, a partir do que o professor Leonardo estava comentando, me surgiu essa dúvida. Por exemplo, então, geralmente se trata da teoria da evolução, dos mecanismos, como ocorreu a seleção natural e tudo mais. E o senhor falou que geralmente se tem, por exemplo, a espécie, o homem, como o patamar máximo dessa evolução. Então, por exemplo, hoje, depois de milhões de anos de evolução, os mecanismos de seleção natural continuam válidos? Eles continuam acontecendo no nosso ambiente hoje, 2017, ou não? Esse processo cessou, professor?
Esse processo, ele continua existindo para todas as espécies, o homem inclusive. E no caso do ser humano, a gente hoje vive em uma sociedade muito complexa em que é muito difícil a gente conseguir perceber a seleção natural, mas ela continua existindo. Em tempos mais recentes, a gente tem exemplos de seleção natural muito bem conhecidos e muito bem documentados com relação à hemoglobina S, que é uma mutação que ocorre em uma das cadeias da hemoglobina e que em determinados locais essa mutação, que a princípio poderia ser maléfica e que a princípio poderia gerar uma certa frequência de descendentes com uma deficiência grave, ela em alguns locais leva à resistência à malária e ela acabou sendo selecionada bastante em determinadas áreas. Mutações independentes, que ocorreram independentemente em grupos humanos, foram selecionados dessa forma também. Um outro exemplo é a própria capacidade de você conseguir digerir a lactose, que também foi uma característica que acabou sendo selecionada porque durante um certo tempo a humanidade ela não tinha muitas fontes nutritivas, mas quando o leite de alguns animais se tornaram disponíveis, particularmente no Oriente Médio, as pessoas começaram a utilizar isso. E a gente, algumas pessoas tinham essa mutação, e as que tinham a mutação elas conseguiriam sobreviver com uma facilidade maior do que as que não tinham a mutação. Então é importante também que a gente verifique essa questão. Hoje em dia, a gente evita com que algumas características sejam selecionadas na espécie humana, justamente porque a espécie humana ela é única em termos de desenvolvimento de tecnologias. Então a nossa tecnologia de vacinas, a nossa tecnologia de melhor bem-estar de forma geral para as populações, faz com que a gente acabe não sendo um animal completamente exposto às intempéries naturais, mas que a gente possa modificar o nosso próprio ambiente e construir o nosso próprio espaço de vivência.
Desde 1859, quando foi lançado A Origem das Espécies, a ciência passou, lógico, por muitos avanços. E como é que foi que o darwinismo se comportou diante, lógico, dessas novas ferramentas, do avanço da ciência, de outras contribuições, de outros pesquisadores? Desde aí.
desde 1959, a teoria da seleção natural vem sendo utilizada. Só que mecanismos ainda faltam ser descobertos e já foram descobertos ao longo do tempo. Por exemplo, o desenvolvimento do conhecimento sobre genética se desenvolveu ao longo desde 1959 também com trabalhos de Mendel. Existem alguns conceitos e mecanismos que são inerentes do ser humano e de outras espécies que precisam ser compreendidos e como é que elas se relacionam com a seleção natural. Por exemplo, essa semana vamos ter o Darwin Day, que é justamente o tema principal dela. Foi: será que a teoria da seleção natural precisa ser repensada? Por quê? A gente conhece os mecanismos, mas como é que essa seleção está ocorrendo e quais outros mecanismos que influenciam? Como é que a genética está influenciando no processo de seleção natural? Ou epigenética, plasticidade fenotípica? Existem outros conceitos que precisam também ser conhecidos para ser inseridos no processo de seleção natural.
Professor Leonardo, qual foi a evolução da teoria da evolução? Quais foram as contribuições?
A teoria da seleção natural ela foi proposta, hoje a gente considera, pelo Charles Darwin, que foi o maior pensador da teoria, mas também pelo Alfred Russel Wallace. Como eu falei, o Darwin ele acabou sendo o maior proponente da teoria porque ele era um pesquisador brilhante e que ele não tinha medo de colocar à prova as hipóteses dele. Então, ele fez uma documentação muito extensa tentando identificar quais seriam as consequências desse pensamento evolutivo, né, da seleção natural que existia. O Alfred Russel Wallace ele acabou não sendo tão brilhante nas suas reflexões porque, por exemplo, ele achou que o cérebro humano não estaria sujeito à seleção natural, coisa que o Charles Darwin achava que estaria sujeito, como a gente hoje acha que estaria sujeito. Então ele tinha uma outra explicação para o cérebro humano que não estaria sujeito à seleção natural, o Alfred Russel Wallace. E eles eram pesquisadores que conversavam, e o Wallace ele acabou tendo essa ideia, e o Charles Darwin acabou criticando um pouco ele por essa ideia. Mas após isso, como o Dejaí falou, teve um ponto fraco. Charles Darwin, apesar de ele ser um ótimo pesquisador, não existia conhecimento de como a hereditariedade, como ocorria a transmissão das características de um indivíduo para outro. Isso era essencial para a teoria dele, mas não existia nenhum modelo que fosse um modelo viável. Então, o próprio Charles Darwin ele recorre ao lamarquismo, que era uma ideia anterior, para tentar explicar a seleção natural, que ficou um pouco confuso. Normalmente, nós compreendemos esse erro do Charles Darwin, né, como uma falta de conhecimento.
Não havia as ferramentas também para ele disponíveis.
Né? Exatamente. Em 1900, os trabalhos do Mendel foram redescobertos e se pôde explicar como era que se dava a transmissão das características de pai para filho e também se pôde verificar um importante conceito na teoria do Charles Darwin, que era a mutação. E a partir do momento em que as pessoas começaram a estudar, fazer análise de vários organismos com as características mendelianas, uma das coisas que começou a se desenvolver foram os conceitos de como os genes estariam se propagando dentro das populações. E aí surgiu a genética de populações, que utilizou os conceitos darwinianos e os conceitos mendelianos, que foi conhecido como a nova síntese. A síntese desses dois conhecimentos. Na década de 70, houve um desenvolvimento muito grande dos estudos moleculares, ou seja, trabalhando com proteínas, e logo depois com DNA, que são o DNA é o material hereditário, e normalmente o DNA ou os genes, eles formam proteínas. Quando você está estudando DNA e proteína, você está estudando o produto direto, né? Você está estudando a parte mais básica da hereditariedade. E começou-se a perceber que existia uma variabilidade genética muito maior do que era esperada pela seleção natural. As pessoas achavam que a seleção natural poderia levar a um empobrecimento da variabilidade genética, já que uma determinada característica estava sendo selecionada. Mas o que se observou foi que uma variabilidade muito alta existia. E muita gente começou a duvidar, então, da teoria darwinista de ser capaz de explicar os padrões que eram observados nas moléculas de DNA e nas moléculas proteicas. Mas então chegou uma pessoa chamada Moto Kimura, que foi um pesquisador japonês, que chegou à conclusão de que grande parte das mutações, na verdade, elas não eram selecionadas. Elas eram, do ponto de vista seletivo, elas eram neutras. E isso acabou não provando que a teoria de Charles Darwin era incorreta, muito pelo contrário. Ela se tornou a hipótese nula da seleção natural. Algumas características são selecionadas e outras não são selecionadas. Isso pôde proporcionar a gente uma visão bem mais abrangente da evolução. Após isso, os estudos eles ficaram cada vez mais complexos e mais abrangentes também, sendo principalmente relacionados à área da filogenia, para a gente tentar verificar quais eram os organismos eram mais relacionados nessa árvore da vida que existem, você vai ter espécies que são mais próximas umas das outras, como por exemplo o homem chimpanzé, mas que são um pouco mais distantes dos gorilas, né? Então, homem e chimpanzé compartilharam um ancestral em comum mais recente do que o ancestral de homem, chimpanzé e gorila. Após o desenvolvimento da filogenia, você teve desenvolvimentos mais funcionais. E hoje em dia você tenta estudar as características fenotípicas dos organismos desse ponto de vista evolutivo, verificando quais são os principais tipos de adaptação, como essas adaptações surgiram e qual é a base genética dessas adaptações. Disso a gente pode exemplificar a Evodevo, né? Evolução e desenvolvimento, mas não só ela, outras abordagens que você pode fazer, verificando por que determinadas características acabam sendo selecionadas, por exemplo, do ponto de vista imunológico. Então, hoje em dia, a gente tenta apreender essa visão mais global, mas com sérias dificuldades metodológicas, porque o ambiente em que os organismos vivem são ambientes muito complexos, e além disso, você não consegue entender completamente aquele ambiente. Então, a gente sabe que os organismos evoluem, mas exatamente como eles evoluem, a que processos eles estão sujeitos, isso envolve estudos cada vez mais aprofundados. Hoje em dia, a evolução realmente é um lugar, algo muito básico na biologia e pode ser aplicado a vários estudos, inclusive os estudos de conservação, já que a gente pode ver a variabilidade genética, tentar entender como essa variabilidade genética está evoluindo ao longo do tempo em várias espécies, algumas delas sujeitas à extinção.
Tá certo, Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre o Darwin Day, lembrando um pouco das contribuições de Charles Darwin e também falando um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas aqui na Universidade Federal do Pará. Recebemos o professor Leonardo Senna e também o estudante do curso de Ciências Biológicas, Dejair Duarte. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre a teoria da evolução, rememorando um pouco da contribuição de Charles Darwin para a ciência e também falando sobre o trabalho desenvolvido aqui na universidade nessa área. Recebemos hoje o professor Leonardo Santos Senna, que é professor de genética do Instituto de Ciências Biológicas e também coordenador da Liga Acadêmica de Genética da UFPA, a LAGEN. E também recebemos o Dejair da Silva Duarte, ele é estudante do curso de Ciências Biológicas e também presidente e cofundador da LAGEN e também membro do Laboratório de Citogenética Humana do ICB. Estamos de volta para o nosso bate-papo. Eu queria começar esse bloco falando um pouco com o Dejair, um aspecto que ele comentou já no bloco passado, que é sobre o Darwin Day, né, que é comemorado no dia 12 de fevereiro, e há 2 anos já vem realizando programações aqui na UFPA em torno desse tema das contribuições de Darwin, estimulando, lógico, a participação de estudantes. Como é que é essa programação, Dejair?
Muito bem, professor. O Darwin Day ela é um evento que ocorre no mundo inteiro, em diversas universidades, nos Estados Unidos e em Londres. E a gente trouxe, a partir dessa ideia, conhecendo através do site Darwin Home, onde ocorriam esses eventos, a gente teve a ideia de trazer o Darwin Day também para a UFPA, onde realizamos o Darwin Day em 2015 e agora estamos em 2016 e estamos realizando agora o Darwin Day em 2017. Sobre com essa mesma filosofia, divulgação científica e baseando principalmente nos questionamentos que foram realizados por grandes pesquisadores em Londres no ano passado, onde eles se questionaram, será que a teoria evolutiva precisa ser repensada? Quais são os novos aspectos e conhecimentos que precisam ser inseridos nessa teoria? Então, com base em toda essa filosofia, que a gente vai realizar agora o segundo Darwin Day aqui na UFPA. O dia do Darwin foi dia 12 de fevereiro, mas a gente está realizando agora na UFPA dia 15, realmente o Darwin Day com a nossa programação, né? E esse ano a gente vem com a proposta de analisar a teoria evolutiva. Quais são os novos estudos que estão sendo inseridos dentro da teoria evolutiva? A teoria evolutiva é uma teoria muito bem atualizada, mas existem mecanismos que ainda precisam ser compreendidos. Então, desde quando foi publicado A Origem das Espécies, pelo Charles Darwin, várias pesquisas vieram sendo feitas. E esse processo vem sendo atualizado a cada tempo. E esse ano a gente vem com a proposta de mostrar quais os outros mecanismos, quais outras ferramentas são utilizadas para compreender o processo evolutivo.
E quais são os convidados, enfim, quais são os temas que vão ser abordados durante essa programação, Dejair?
Esse ano a gente tem uma proposta bem diferente, com participação do professor Júlio Piazarca, também professor de genética da genética e evolução da UFPA. Ele apresentou uma proposta para a gente de chamar os alunos da pós-graduação em genética, onde já tinham debatido esse tema, e trazer eles para dentro do Darwin Day, onde eles vão abordar diversos variados temas relacionados à evolução, como plasticidade fenotípica, epigenética, construções de nicho, onde eles vão discutir e a gente vai debater. E no final do evento, a gente vai ter uma reunião com os outros professores, vai ter um debate com demais professores, com a presença da professora Maria Helena e o professor Leonardo Senna e o professor Júlio, para fecharmos uma conclusão em relacionado ao nosso tema.
Professor Leonardo, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa. Uma das suas áreas de atuação é a ecologia molecular. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais de que forma a seleção natural, os estudos de Darwin, ajudam, por exemplo, o seu desenvolvimento do seu trabalho nessa área em específico, professor.
O termo ecologia molecular, ele é utilizado nos estudos em que você analisa parâmetros ecológicos, como, por exemplo, dispersão de uma espécie, migração de espécie, adaptações locais a mudanças fisiológicas, adaptações imunológicas, e você analisa dados dessas espécies do ponto de vista evolutivo, porque se você for analisar a migração, você vai tentar explicar como essa migração ocorreu ao longo do tempo. A parte molecular dessa ecologia molecular é que você, para isso, você utiliza marcadores moleculares que são marcadores no DNA dessas espécies, porque ao longo do tempo, ao longo da história das espécies, elas vão deixando registros no seu DNA. Se ocorrer uma diminuição populacional, isso vai ser mostrado quando você estudar o DNA dessa população. Se você perceber que existem duas populações de espécies, da mesma espécie, se essas populações estão muito separadas há muito tempo, você vai conseguir identificar pelo DNA que elas ficaram separadas durante muito tempo. Então, é como se você utilizasse ferramentas da biologia molecular para tentar explicar fenômenos ecológicos.
E professor, o senhor comentou aí um pouco sobre essa questão da ecologia molecular, e também falou no bloco passado um pouco sobre a importância da pesquisa em genética e tudo mais. Essa foi uma área que, uma das que mais avançou, melhor dizendo, em termos de contribuições e de ter a teoria evolucionista como base, de buscar novas respostas. Essa foi uma área que teve uma principal contribuição, ou existem outras áreas relacionadas, enfim, outras ciências que também têm contribuições para essa discussão da teoria evolucionista, professor?
O conhecimento da genética ao longo do século XX, principalmente, ele se deu de forma muito rápida. Em 1953, foi descrita a estrutura do DNA pelo James Watson e pelo Francis Crick, e a partir daí se deu uma série de desenvolvimentos que levaram ao entendimento de como os genes conseguiam dar origem a proteínas, ou seja, a gente descobriu o que a gente chama de código genético. E a partir desses estudos moleculares se descobriu muita coisa em genética e muitas aplicações. Então, é claro, como eu falei, se a gente olhar todo o genoma de um ser humano hoje em dia, esse genoma, ele deixa pistas da nossa história como humanidade. Então, não só você pode estudar a parte evolutiva, mas você pode utilizar outras áreas que estão relacionadas com a genética, estão relacionadas com a evolução, mas elas podem, nesse momento, ter uma outra aplicação. Um dos exemplos, só para a gente citar, seria a popularidade dos testes de DNA para identificação de paternidade. E isso veio dos estudos de genética, veio da nossa compreensão de genética e evolução, e hoje em dia esses estudos eles são muito populares. Além disso, você tem uma aplicação muito grande da genética e da evolução na área médica, para tentar entender doenças infecciosas, principalmente, como elas se desenvolvem, para a gente tentar entender doenças que são herdadas e como a gente poderia amenizar algumas dessas doenças, como a gente poderia evitar algumas dessas doenças. Então, hoje em dia, a gente chegou numa compreensão da genética que, claro, como nada na ciência é completo, mas que já deixa possibilidades de muitas aplicações em áreas que, no dia a dia, sem a gente perceber, a gente está utilizando. Quando você está tomando uma vacina, por exemplo, quando você está tentando fazer um exame para identificar se você tem um vírus da hepatite B, por exemplo, você está utilizando o DNA, você está utilizando toda essa compreensão que houve com relação ao desenvolvimento da genética e da evolução, mas de uma forma aplicada. e que muitas vezes a gente esquece até que a evolução está por trás disso. Mas, na verdade, se a gente for entender todo esse processo, a gente vai verificar que sim, é um conhecimento que advém da nossa própria compreensão da genética e da evolução. Não só da genética humana, da evolução humana, mas também da genética dos micro-organismos e da evolução desses micro-organismos, como vírus, bactérias.
Os nossos dois convidados fazem parte da Liga Acadêmica de Genética aqui da UFPA, a Lagen. Queria que vocês comentassem um pouco como é que surgiu essa proposta, qual é o objetivo dela, que tipo de ações ela realiza aqui na universidade, como é que é a relação do grupo com os discentes, enfim, que tipo de iniciativas vocês realizam para difundir, de repente, esse conhecimento em genética, enfim, quais são os trabalhos que vocês realizam desde aí?
Bom, Fabrício, a Liga Acadêmica de Genética, ela foi fundada, a primeira Liga Acadêmica de Genética do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas. Ela teve a sua oficialização, tendo sua aprovação dentro da congregação do ICB em 2015, então ela tem em média de 2 anos. Só que a fundação dela veio um pouco mais antes. Ela funcionou basicamente como clube de genética dentro do laboratório da LGHM, onde a gente já tinha essa filosofia de discutir assuntos sobre genética, discutir artigos, sendo impulsionado pelo professor Leonardo e professora Maria Helena desde o início, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o monitor do professor Leonardo e a gente foi fundamentando. Só que o grupo foi crescendo, aí foram entrando novos membros de outros laboratórios, aí a gente viu a necessidade de oficializar e criar, estruturar realmente e criar a Liga Acadêmica de Genética, a LAGEN. Então, desde 2015, a gente vem trabalhando com a Liga, desenvolvendo atividades, com a filosofia de ensino e extensão. Basicamente, no ensino, a gente busca compreender melhor os mecanismos da genética, sendo orientado pelo professor Leonardo e professora Maria Helena. Em extensão, a gente desenvolve atividades tanto de divulgação científica, como o Darwin Day e o Dia do DNA, como também atividades relacionadas ao público da graduação, oferecendo oficinas de construções de ensino de genética, de modelos. Então, a Liga Acadêmica de Genética vem baseada nesses eixos, ensino e extensão, e a gente vem desenvolvendo essas atividades.
Tá certo. Professor Leonardo, comenta um pouco mais sobre a LAGEN.
A genética na Universidade Federal do Pará, ela é um campo muito desenvolvido. Então, ela se iniciou no Instituto de Ciências Biológicas na década de 70 com o professor Manuel Aires, e a partir daí várias pessoas que foram alunos se transformaram em professores e foram desenvolvendo, outras pessoas foram chegando, como por exemplo o professor Júlio César Pequizarca, que está organizando o Darwin Day deste ano, e você acabou ganhando uma massa crítica muito grande na área de genética. A mesma coisa no nosso instituto foi com a área de neurociências, e hoje em dia a gente tem uma Liga de Genética, que é algo inédito nessa bonita história que a genética tem na Universidade Federal do Pará, e a gente também tem uma Liga de Neurociências, que é algo também muito bonito na grande história que a Neurociências tem no Instituto de Ciências Biológicas. Mas tanto a Liga de Genética quanto a de Neurociências, elas nascem da motivação dos alunos, motivação de estudarem, motivação de tentarem criticar o conhecimento, tentarem aprender mais. Então, ficamos muito felizes quando nós vimos que esses estudantes, eles se reuniam sozinhos aos sábados para estudar genética, e ao longo do tempo, eles mesmos, a partir do conhecimento que eles tiveram de outras instituições daqui de Belém mesmo e de fora do estado, eles tiveram a ideia de fundar a Liga de Genética, para que eles pudessem se organizar melhor e também fazer ações que eles gostariam de fazer. Então, eu acho que é importante frisar isso, é importante que a gente tenha pessoas que realmente estejam motivadas a ir atrás do seu conhecimento para fazer realmente uma diferença na universidade. E quando a gente tem as pessoas jovens motivadas, com todo acesso ao conhecimento que eles possuem hoje, com toda a conexão que eles têm, eles realmente acabam fazendo acontecer. Muito mais do que talvez a gente pudesse fazer há algum tempo atrás, sem toda essa tecnologia, sem toda a facilidade também que eles têm para comunicação. Então, eu acho que é uma iniciativa muito interessante. No ano passado, em 2016, houve um congresso aqui em Belém, em maio, de genética humana e médica, e esses estudantes tiveram a oportunidade de ter um espaço e discutir com outras ligas de genética de outros estados, do Maranhão, do Amazonas, como era que eles se desenvolviam, como é que se dava o trabalho. Então a gente pode realmente pensar que essas ligas, elas com o passar do tempo tendem a crescer. Vão ficar não somente aqui na Universidade Federal do Pará, mas a gente espera que outras universidades também consigam desenvolver suas ligas de genética e de outras áreas, mas também a gente vai poder fazer uma rede de contatos com outras ligas e poder avaliar as ações que a gente está tendo e poder aprender também com as ações que são desenvolvidas em outros locais, e esperamos também que eles aprendam com a gente.
O tema principal do Darwin Day, como foi mencionado pelo Dejair esse ano, é a teoria evolutiva precisa ser repensada, e eu vou colocar essa pergunta então para os nossos convidados. O que, que eles pensam sobre essa discussão que está sendo levantada, né? E principalmente, né, a partir disso, né, o que, que os pesquisadores da atualidade, por exemplo, os alunos que estão se formando na graduação, na pós-graduação, que contribuições eles podem dar para esse pensamento científico nessa área da evolução, da genética, da biologia, todas as ciências naturais que de alguma forma estão envolvidas com esse conhecimento? Deixa aí.
Esse questionamento, inicialmente, ele começou desde o ano passado, onde um grupo de pesquisadores em Londres resolveram se reunir para realmente debater esses aspectos sobre evolução. Então, com essa base, nesses questionamentos que ocorreram no passado, a gente teve a ideia de realizar o Darwin Day, justamente com esse mesmo intuito, de questionar, discutir quais são os novos aspectos que podem ser inseridos no processo de seleção natural, compreender eles e como é que eles se dão realmente, porque muitos desses conceitos não são vistos na graduação ou são vistos só mesmo na pós. Então, com base nessa reunião que foi feita em Londres ano passado, a gente trouxe essa ideia de realizar o Darwin Day. Primeiro Darwin Day a gente viu mais a parte conceitual de como dava o mecanismo. Agora nesse segundo Darwin Day a gente vai realizar realmente com base nesse questionamento. E a gente acredita que, como o professor Júlio, o professor da área da genética quando da evolução, ele reorganizou esse grupo, né, de estudantes da pós-graduação, e a gente acredita que eles têm bastante potencial em nos explicar como é que esses mecanismos estão influenciando o processo de seleção natural.
Em torno do tema, a teoria evolutiva precisa ser repensada, quero que você falasse a sua opinião, né? E de que forma os pesquisadores da atualidade podem contribuir para essa discussão, principalmente os que estão em formação, alunos de graduação e pós-graduação?
Nós vivemos em uma região que possui a maior biodiversidade do planeta, e ela é muito pouco estudada. Além disso, uma parte dessa biodiversidade está sendo perdida a cada dia. É preciso que, nas ciências biológicas, os alunos tenham uma visão mais ampla da complexidade dos seres vivos, e não só dentro das suas áreas. Então, eles precisam sempre levar em consideração a evolução, levar em consideração a genética, e a gente espera que, ao longo do tempo, fazendo esses eventos, a gente possa aumentar esse nível de discussão. Compreendemos muito pouco a respeito dos mecanismos evolutivos, embora a gente, em parte, esteja satisfeito com o nosso conhecimento, a gente se sinta bem com esse conhecimento, mas a verdade é que a cada ano chegam ideias novas, chegam dúvidas novas, e a gente precisa resolver essas dúvidas. Assim como o processo de evolução não tem direção, a própria ciência também não tem direção. Então, é importante que os novos pesquisadores, e eu digo desde os pesquisadores da iniciação científica, como são os alunos, principais alvo dessa nossa edição do Darwin Day, que eles consigam pensar sobre esses problemas, consigam refletir, consigam perceber onde não há resposta e onde eles poderiam se inserir para procurar essas respostas. E, quando existir um conhecimento, eles também se preocuparem em como eles podem aplicar o conhecimento para resolver os problemas locais da região amazônica. Nunca é demais a gente mencionar que nós vivemos numa região complexa, mas com uma população que muitas vezes não tem uma assistência médica, por exemplo, muito boa, que às vezes não compreende o processo científico de forma muito boa. E se a gente pudesse ajudar a melhorar essa percepção, como o Dejair falou, a partir do ensino de ciências, do ensino da genética, e também contribuindo para que, com base nos dados que existam dentro da região, a gente possa aplicar os nossos conhecimentos, seria interessante que os alunos pudessem perceber isso e pudessem ver que eles podem fazer uma diferença muito grande no presente e no futuro. E que o futuro que os espera é um futuro em que, mais cedo ou mais tarde, a gente espera que mais cedo, as complexidades da região amazônica, elas vão ter que ser encaradas e a gente vai ter que tentar resolver esses problemas com base no conhecimento, com base na ciência e com base no nosso compromisso com a conservação da biodiversidade da Amazônia e a conservação também da riqueza humana que existe na Amazônia.
Tá certo. Para fechar o programa de hoje, eu queria que o Dejair deixasse alguma informação. Tem algum site, um blog, uma página da Lagem? Dejair, para a gente saber um pouco mais sobre as programações, saber o que está ocorrendo aqui na universidade.
Para as demais pessoas que querem conhecer mais a Lagem, saber como é que ela funciona, a Lagem tem uma página no Facebook, Lagem UFPA, vocês podem ter um link, lá vocês vão ter acesso a toda a nossa programação e a dinâmica, como ocorre a Lagem. Forma de ingresso, quais são as atividades que podem participar e quais que a gente está desenvolvendo. E também podem entrar em contato pelo nosso e-mail, lagemufpa@hotmail.com, que é também onde a gente pode tirar todas as dúvidas e esclarecer em relação a como funciona a Lagem.
Tá certo. Professor Leonardo Sena, Dejair Duarte, muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Parabéns pelas iniciativas, né? Tanto em ensino, pesquisa e extensão. A gente espera em breve poder contar um pouco mais sobre esse desenvolvimento do que vem sendo feito nessa área aqui na UFPA. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Nós que agradecemos nossa muito participação obrigado. Aqui e sucesso também a vocês.
Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, o professor Leonardo Sena e também o Dejair Duarte. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rojo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.